Olá, bem-vindo a mais um Locador do Trash. Eu sou o João.
Eu sou a DNB.
E eu sou o Kaique.
E muito bem. Estamos de volta para mais um Locador do Trash aqui no site, né? Podemos falar já, site Terror Mania, né? E sim, né? Finalmente aí vamos falar da segunda parte, né? Da franquia, dessa franquia maravilhosa aí que todos nós amamos, né? Que é A Hora do Pesadelo, né? Vamos falar aí dos filmes bons, filmes ruins, filmes polêmicos, coisas boas, coisas ruins, né? Que causam aí uma divisão, né? Nessa linha aí do que é aceitável e do que não é, né? Sobre os filmes do Fred Krueger, né? É, e aí a gente vê, né, o que foi bom e ruim, né, aos longos dos tempos aí que a gente vai conversando, né. Mas, enfim, polêmicas à parte, né, vamos aí só para os nossos recadinhos e a gente já volta, né, para comentar um pouco sobre os pesadelos finais, né, de Fred aí pra galera. Bom, pessoal, então estamos de volta aí para passar os recados. É o seguinte, bom, os recados, né, aí vocês já conhecem, mas como eu sempre digo, né, a gente sempre tem essa audiência aí que rotatória que sempre entram aí, né? É para falar o seguinte, tanto o Instagram, Twitter, Facebook, né, vocês encontram a gente no arroba terrormania666 e lá vocês ficam por dentro de tudo que a gente fala, posta, coloca memes, coloca caixas de perguntas que a Dani sempre coloca, informações sobre o Locador do Trash, sobre o programa que tem, né, para vocês ouvirem, participarem e tal. Então é legal vocês acompanharem, curtirem a gente lá, darem sugestão também sobre pautas, né, para vocês ficarem por dentro aí do cada vez mais, né, do Terror Mania. E também, né, a gente tem nosso podcast aí, né, que é o Locador do Trash, que vocês podem ouvir, né, e também darem sugestão, darem 5-star aí no streaming principal de vocês aí de música, né, pra gente também sempre crescer aí, né, ainda mais. Então vocês coloquem aí na barra de search aí, só Locador do Trash, que a gente tá tanto no Spotify quanto no iTunes, Canto, Deezer, sei lá, Amazon Podcast, em qualquer lugar aí, realmente a gente tá pra vocês curtirem, beleza? E lembrando também, pessoal, que aí vai uma coisa, né? O Terror Mania tá com um site novo, né? A gente tá investindo aí pra termos de volta nosso site aí e vamos colocar aí mais informações sobre isso, tá? Tá ficando bonito, né? Como dizia o Didi. E a gente tá, né, investindo aí, mas por mais informações aí a gente revela, beleza? Mas enfim, Dani, diga aí o que o pessoal falou, né, na caixa de perguntas aí sobre os filmes de Fred Krueger.
Vamos lá, eu perguntei lá no Instagram, né, na sua opinião, qual o melhor filme da franquia Hora do Pesadelo? E vamos lá ver a resposta do pessoal. O Alex Lux falou que é o primeiro, sim, simples e direto, sem pensar muito. Concordo, viu, acho que... Se você fizer um ranking, o primeiro é o melhor, é o clássico.
Sim, eu gosto do primeiro e do segundo, mas o primeiro acho que é classicão também. Né?
O Monk Rodrigo falou que é o novo pesadelo, que é o do que a gente vai falar hoje, né, inclusive.
Uhum.
Que é o filme 6, quando o Wes Craven retorna aí pra direção. O Steven... Alfred, ele falou que é inegável que o 1 e o 3 e 7. Então, tem uma lista. Mas vale ver toda a franquia pela diversão e pelo surto. Concordo.
Não vale, não. Ai, desculpa. Ai, gente, que doeu, viu?
Eu não colocaria o 7 nessa lista, mas tudo bem. Não foi fácil. O Orlando Kuma falou que gosta muito do segundo, mas a ideia de mistura do mundo real com o fundo do filme no sexto é boa também. Concordo.
Eu não entendi o que ele falou.
Ele falou que ele gosta muito do segundo, mas só que quando eles misturam o mundo real com o mundo do filme no sexto, é muito bom também. Acho que ele confundiu com o 7, na verdade, né?
Ah, tá. Não, não. É que no sexto também tem essa parte aí, que até o Fred brinca que ele é a bruxa má do leste do Mágico de Oz também. Também tem esse surto coletivo aí, né? É bem legalzinho. Mas também vocês acontece
verem como no eu tava sexto. Atenta assistindo o sexto filme, de tão legal que ele é. O ATN Underline 257 falou que é o primeiro, sem dúvidas, com certeza. É, o Magnus Lúcio falou que só gosta do primeiro filme, o resto ficou morno. É. A Bianca Von Black falou que gosta do Guerreiro dos Sonhos, é o segundo? Uhum. Não, é o terceiro filme. Nossa, que eu também acho incrível. É, o El Underline BDS falou que o 1 mais o 3 tem um cantinho especial. E o The Final Boy falou que do Scraven também, né? O sétimo filme, aí Retorno de Fred.
Vocês já viram esse cara?
De quem? Vamos lá. É, mais uma resposta aqui. É, o Sinabita falou que é o New Nightmare, que também é o do... É o retorno de Fred Krueger, né? Que também é esse que o Wes Craven retorna. Falou que... Como é que é? O Mestre Revisita. Não entendi, não entendi.
É, eu também não entendi direito.
Não entendi direito a resposta dele. Mas o final aqui da frase que ele tentou falar foi que esse filme é um caminho essencial pro pânico. Queremos falar disso mais tarde.
Não, pera, é que a minha internet caiu, o que aconteceu?
Eu espirrei apenas.
Ah, beleza.
E o Jailson também falou que é o primeiro filme. O primeiro filme disparado, né? Acho que é o predileto de todos. E pra finalizar, o Caio Barucci falou que não lembra muito dos filmes, mas que ele gosta muito de O Novo Pesadelo e Fred vs Jason. Ele foi o único que colocou Fred vs Jason na lista de melhores.
Olha, enfim, confesso que eu também ia colocar se eu tivesse preenchido, viu? Não minto.
Nossa,
não.
Vocês estão delirando. Mas enfim, a caixinha de perguntas continua lá no Instagram, continua respondendo, que a gente fica curioso pra ver a resposta de vocês.
Beleza.
Gente, eu só tinha caído na hora do falar do Final Boy, que eu falei, gente, vocês viram que garoto lindo que ele é? Vocês ouviram. Léo, eu percebi que vocês ouviram. Porque, Léo, porque era eu sou o do Final Boy.
Ah!
Nossa, infiltrado.
Eu coloquei assim, era só pra. Eu falei, eles vão perceber que sou eu.
Gosta de participar de todas as formas. Tem que ser assim.
Ainda sou fã, ainda participo e ainda sou fã.
É, exatamente.
É, beleza, então. Bom, pessoal, vamos voltar então pro nosso programa normal e a gente vai comentar aí sobre o restante da franquia aí, A Hora do Pesadelo. Bom, então de volta aí, bom, vamos então retomar, né, nosso papo, né, da semana passada. Bom, a gente tava comentando, né, só lembrando, a gente já falou, né, do primeiro, A Hora do Pesadelo, o segundo, que saiu em 1985, né, A Hora do Pesadelo 2, A Vingança de Fred, A Hora do Pesadelo 3, O Guerreiro dos Sonhos, A Hora do Pesadelo 4, né, O Mestre dos Sonhos, falamos do A Hora do Pesadelo 5, né, O Maior Horror de Fred, e todos esses filmes, né, só para complementar, todos esses filmes vocês encontram para assistir na HBO Max, né, então fica aí fácil, né, esse caminho aí para vocês assistirem e tal, acompanharem. Bom, desses todos aí, só para complementar também, que esqueci de falar, todos esses filmes aí, foi um sucesso danado, né, porque se vocês perceberem a ordem do lançamento, ele saiu em 84, né, então quase foi um ano após o outro, né, acho que talvez isso deu uma canseira aí nas sagas, né, mas estúdio fala, né, e obedece, né, então tem que logo pensar no roteiro criativo e tal, né, pra você conseguir dinheiro. Então, tipo, saiu em 84, 85, 87, 88, 89, e foi indo um atrás do outro, né, Então realmente dá uma gastura, se você for pensar, né, o tanto que rodou, né, a questão da Hora do Pesadelo. Mas beleza. Bom, hoje, né, a gente vai comentar aí, né, o restante das franquias, passando pelos remakes também, né, lembrando, e também pelos crossovers, né. Bom, vamos começar então. O primeiro filme, né, que a gente vai comentar é A Hora do Pesadelo 6, A Morte de Fred. Ele saiu em 1991, tá? Ele foi dirigido, acho que esse aqui é o único filme que foi dirigido por uma mulher, que é a Rachel Talaway, né? Rachel Talaway. Ela fez alguns filmes legais, na verdade. O único que eu, na verdade, eu acho que eu assisti aqui vendo a lista dela foi a Tank Girl, né? De 1995 e tal, que é baseado num quadrinho e tal. Que é até do mesmo desenhista que faz os desenhos do Gorillaz. Ela fez também, agora que eu vi, ela fez um episódio do Sherlock, né? Mas de restante acho que não vi mais nada dela, né? Acho que ela é mais diretora de séries e tal, né? Mas enfim. Mas Dani, fale pra gente aí a sinopse de Hora do Pesadelo 6, A Morte de Fred Krueger.
Gente, esse aqui, a loucura bateu forte, né? Porque ele não faz o menor sentido. Mas a gente tem um personagem do John, acho que é esse o nome dele. Ele é o único sobrevivente ali do lugar onde o Fred costumava aparecer, né? E atacar os adolescentes. Tipo, ele é o que conseguiu sobreviver de todas as vítimas, está vivo. E aí, né, ele vai lá passar no psicólogo, vai para aquela terapia em grupo. E aí ele... Além dele ser o único sobrevivente, ele começa a falar que ele é o filho do Fred. Já entra nesse caso de família. E aí a psicóloga lá, toda intrigada, ela começa a entrar nessa viagem também. E a gente descobre que ela também é filha do Fred. Aí você fica, quem será que é o verdadeiro filho do Fred? O que está acontecendo? E aí aparecem uns jovens lá, depois eles estão mortos. Você não sabe quem está morto, quem está vivo, que é um sonho, que é real. As coisas se confundem completamente. É uma loucura. Uma loucura e tudo isso bem naquela vibe anos 90, fortíssimo, né? Que esse mês de 91 tem uma vibe muito MTV, assim, é engraçado.
Sim, sim. Isso aí que você falou, uma vibe MTV, acho que é verdade, porque eu acho que esse daqui acho que é o único dos filmes que a gente pode dizer onde os adolescentes, tipo, têm um comportamento mais, como posso dizer, mais adolescente, eu quase ia falar retardado, mas realmente obrigado, mais adolescente mesmo. E tipo, eu, assim, particularmente, eu gosto um pouco mais desse filme, porque não pela questão do roteiro e tal, porque realmente acho que fica muito, assim, bom e tal, mas eu acho que é questão, tipo, de voltar à origem da franquia do Fred, sabe, tipo, dele usar os poderes, dele ser quase um personagem do Pernalonga, sabe, tipo, de pular de paraquedas, de cortar o paraquedas da que seria a filha dele, dele dirigir um ônibus, ele tá dentro do ônibus, dele explodir dele explodiu a cabeça de um cara que é surdo, dele aumenta o volume do aparelho dele, de jogar videogame e tal. Acho legal até essa parte, assim, sabe, de explorar esse lado, assim, mais maluco, né, do sonho. Sonho, tipo, é impossível, sonho você pode fazer o que você quiser, né, e acho que isso daí foi legal, porque os outros... acho que tirando 3, ficou muito contido as coisas, né? E esse daqui acho que ficou mais legal esse ponto aí. Que vocês acham? O que você acha, Kaique?
Eu tava muito ansioso pra essa segunda parte, porque aqui, pra mim, é aqui onde a gente tem o melhor e o pior filme da saga, assim. No caso, pra mim, esse é o pior. Eu odeio esse filme, assim, tipo, com todas as forças, que ele é muito ruim. Ele é muito ruim. Ele tem a pior Final Girl da série. Olha que eu odiava a Alice, mas essa aqui, a Lisa Zane, que é a atriz que interpreta a filha do Fred, ele é muito ruim, ela é muito ruim. Tipo, eu não sei se ela é uma péssima atriz ou se ela tá, tipo, ela leu o roteiro e falou, gente, eu só vou fazer isso pra né, pagar os boletos. E ela não deu tudo de si, porque ela tá muito ruim. Tipo, ela não tem expressão, sabe? Tipo, um adolescente vai morrendo por vez na frente dela e ela tá nem aí. Tipo, ela tipo, tá com foda-se.
Essa parte do adolescente, tudo bem. Mas você descobriu que o Fred Krueger é o seu pai. E, tipo, ficar com
também.
A cara sem expressão, aí já é demais.
E ele matou a sua mãe na sua frente. E tem todo o trauma do passado. E é um negócio, assim, e, tipo, vai juntando. Aí tem a história que todos os adultos de Springwood ficaram loucos, doentes mentais, assim. E aí eles começam a viver uma vida totalmente... zoada, parece que eles estão num grande sanatório, eles começam a imaginar coisas, eles começam a ter ilusões com crianças, assim, tipo, não faz sentido nenhum, assim, uma cidade toda louca, e assim, o roteiro, ele sabe, tipo, você tem que ir matando os personagens, mas assim, você não se importa com os personagens e as mortes que vão acontecendo, elas vão acontecendo, tipo, assim, é que nem a Dani explicou, assim, não tem uma regra, um negócio assim, tipo, assim, do nada eles acham uma casa na cidade abandonada e eles entram e eles vão começar a dormir na casa e assim, você não sabe por quê, o que tá acontecendo, é muito zoado, assim, e aí eu fico besta, porque nesse filme tem o... Eu não sei se eu vou falar o nome dele certo, que é o Jeppe Kotto.
Ah, é, eu
ia falar isso. Ele é um puta de um ator. Ele é mó, tipo, ele é um dos caras que estabeleceram o Blaxploitation nos anos 70, e depois ele fez um vilão do 007. Ele, tipo, tem uma carreira, e ele tá aqui fazendo, sei lá o quê... Assim, tipo, fala, mano, por quê? O que que aconteceu? E eu lembro que eu assisti esse filme, tipo, bem criança, quando o SBT passava filme bom, e ele tinha comprado, tipo, vários filmes de várias sagas, então, tipo, todo sábado tinha a saga do Star Wars, e todo sábado eu tava lá com a minha mantinha, meu travesseirinho lá, deitado no chão pra assistir, e aí veio a saga da Hora do Pesadelo, também ficava assistindo, e eu lembro que quando eu vi a primeira vez, eu lembro, o que mais me marcou, fora dessa questão da filha do Fred, foi a participação do Johnny Depp. Aí eu falava, nossa, Johnny Depp, mó galera, né, tipo, ele aceitou, né, depois de estar consagrado, ele voltou pro sexto filme e tal, pra fechar a franquia e tal. Aí eu fui rever agora, o Johnny Depp, ele tá com uma cara de nojo, ele tá, tipo, mano, ele não queria estar lá, ele realmente...
Micro expressões no metaforando.
Não, ele tá assim, tipo, mano, foda-se.
Não, na verdade, ninguém tá feliz. Se você prestar muita atenção, ninguém tá feliz naquele filme.
Ninguém tá. Não, porque não tem como, é uma palhaçada, assim, sabe? E a única coisa que eu gosto desse filme, que é até uma coisa que eu tinha falado no outro episódio, é que o Fred, ele volta a atacar os traumas e as fraquezas dos personagens, e uma delas, que é a menina, a única garota daquele grupinho de adolescentes, que ela tem um trauma que você, tipo, dá a entender que ela era abusada sexualmente pelo pai dela, e o Fred usa isso pra atacá-la. E eu gosto muito dessa parte, porque, tipo, meio que saiu do besteirol que tava tendo e foi pra uma parte mais séria, assim, você vê que, tipo, e a atriz, ela se entregou. Mas fora isso, assim, e tem uma parte que eu fiquei, tipo, rindo com meu amigo que a gente tava assistindo, que a filha do Fred foi lutar com o Fred numa gaiola lá, e aí eles estavam usando umas armas que, tipo, do nada tem umas armas de destruição em massa num orfanato pra crianças, pra jovens delinquentes, tem um bando de armas, assim, umas metralhadoras, um negócio, e ela vai passando, e parece pra filha do Fred, combater o Fred, ela vai passando por uma frestinha no muro, assim, no... na coisa de, na grade, E assim, parece uma cena de todo mundo em pânico, porque tipo, ela vai escalonando nas armas, ela entrega uma shuriken, depois ela entrega uma metralhadora, depois ela entrega uma bomba. E assim, eu falei, puta que pariu, gente, tipo, é um arsenal do exército no lugar que cuida de crianças e jovens infratores. É incrível.
É, o pessoal força uma barra mesmo, né? Difícil. E o que você achou, Dani?
Não, creio que já traduziu muitos dos meus pensamentos aí desse filme. Eu acho que a única coisa que se salva desse sexto filme realmente é a parte dos sonhos, assim, com o Fred. Eu acho que eles conseguiram utilizar muito bem isso que você comentou no começo também. Essa liberdade que você está sonhando dá. Então, tipo, acho que eles conseguiram explorar mais o poder que o Fred tem. Eles foram muito criativos nessa parte. Só que, assim, é só isso também, porque de resto, quando você vai ver os personagens e as histórias, é tudo completamente sem sentido. E os atores, assim, muito péssimos, parece que eles não queriam estar ali, tipo, eles não te convencem do que tá acontecendo. Eu acho que principalmente o que era pra ser o grande plot twist ali, né, a grande revelação dos filhos do Fred, quem que é filho do Fred, quem que não é, não teve a carga de choque necessário. Acho que era pra ser uma grande revelação e acabou virando uma coisa qualquer ali no meio daquela maluquice. É um filme assim, sei, gente, achei uma confusão.
Entendi. É, dá uma confusão bem generalizada. Eu acho que ele tenta fazer uma salada de um monte de coisas dos outros filmes bons, né? Que teve umas coisas boas, porque que intenção, né? O inferno tá cheio. Mas enfim. Tem umas coisas boas, por exemplo, de recuperar o passado do Fred, né, que eu acho que não foi muito explorado nos outros filmes, né, de mostrar, por exemplo, o pai, né, que é o Alice Cooper, né, tirando daí que o pai é o Alice Cooper, que era um bêbado que batia no filho, daí o Fred já era esse doidão aí, né, que se cortava e tal, daí ele mostra pro Alice Cooper, né, que ele começa a se cortar. E daí daí, como o Kaique comentou, né, ele mata a mãe e a menina vê e tal. Depois a gente tem, por exemplo, o Johnny Depp aparecendo novamente, né? Daí a gente tem aquele ator lá que fez o Garfield, né, o John lá, né, o dono do Garfield. E ele começa a ver o Johnny Depp na TV, naquele comercial bem famoso, né, americano lá, de antidrogas, né, que a mulher do Reagan fez, né, tipo, para parar as drogas, né, Estados Unidos contra a luta das drogas, falando, ah, se você usa drogas, seu cérebro vai ficar assim e tal, né, e o cara, né, tá fumando maconha. Tem aquela cena clássica, né, do videogame e tal, do Fred, que ele tá usando a luva, né, da Power Glove, da Nintendo. Pô, assim, é um filme bacaninha até, assim, não acho de todo mal. Mas é bem zoado mesmo. E isso daí eu tenho que concordar com vocês, que ele é bem zoado. Eu acho que ele tem uma recuperação em vista dos outros filmes que a gente comentou, mas ele é bem zoado mesmo. Eu encaro o que aconteceu na cidade como uma maldição do próprio Fred, sabe? Da Elm Street e tal. Então eu acho como uma maldição do que aconteceu. Mas tirando isso, é um filme legalzinho, só com umas coisas interessantes, mas nada demais mesmo, sabe? Só isso mesmo. Bom, vamos então comentar sobre o novo pesadelo, né, de Fred Krueger, que a gente tem um retorno aí do Wes Craven, né, na direção. Ele foi lançado em 94, né? Que acho que é a volta do Wes Craven, né, para direção e tal, e vai marcar um retorno dele. Wes Craven, acho que dispensa apresentações, né, porque é um cara que fez, acho que umas quincalhadas de filmes que a gente já conhece, né, e se encanta aí. Pânico, né, que a gente já tá já tá enjoado de comentar, que a gente sempre fala. mas ele fez muitas
outras coisas. Mas cota de citar o Pânico aqui.
É. Mas ele fez muitas coisas boas, como as Criaturas Atrás da Parede, o Última Casa da Rua, né, a Última Casa à Esquerda, né, também, que é um filmaço. Fez Viagem Maldita, né, que é outro filmaço também. Enfim, só a paulada aí que vale muito, muito a pena vocês... Ah, perdão, Quadrilha de Sádicos, né, no antigo, Viagem Maldita, o remake. Mas enfim, é um monte de filmes aí que acho que vale muito, muito a pena vocês assistirem aí. Menos o Bênção Mortal, porque é um filme que, tipo, te enche o saco mesmo. Mas tirando esse daí, acho que vale vocês assistirem todos os filmes do Wes Craven, que vocês vão gostar. Mas, beleza. Dani, lança a sinopse aí pra gente sobre o Último Pesadelo aí. Quer dizer, perdão, o Novo Pesadelo.
Pra você ver a falta de constância, enquanto o sexto é uma loucura, esse aqui é genial. Porque nesse filme, ele é como se fosse os bastidores do filme. Então, A Hora do Pesadelo é um filme que existe e tá quase completando 10 anos, é um sucesso. E aí a gente vê a Nancy como a atriz mesmo, né? Eu não sei, eu não vou falar o nome dela que eu vou falar errado. Mas ela não está interpretando a Nancy. A gente vê ela como a atriz que interpretou a Nancy. Uhum. Enfim. E aí ela tá passando por vários problemas depois de ter gravado o filme, né? Aqueles traumas de bastidores. E aí ela tem um fã louco que fica ligando pra ela, imitando a voz do Fred. Depois o marido dela morre num acidente de carro. E coincidentemente tem umas marcas parecidas com as do Fred do filme, e aí o filho dela também começa a ter sonho com o Fred, e aí fica aquela coisa de como ela ter feito o filme fez ela ficar tão impressionada que afetou a vida dela. Porém, tudo isso é fictício. É aquela famosa, né, metalinguagem, daí eles ficam brincando com ficção e real, fica tudo misturado ali, e o Fred ali no meio, transitando entre ser o personagem do filme e ser um personagem do filme que causa medo na vida real. E aí Sim. A história gira em torno disso e brinca muito, né, com a história do filme, com a gente precisa fazer mais um remake, a gente precisa fazer mais uma história, tipo, eles brincam bastante com isso e é genial.
Eu particularmente... acho que como o Kaique falou, né, esse negócio de passar no SBT e te marcar, foi a mesma coisa que eu assisti, que aconteceu comigo, né, eu tava assistindo no SBT, vi esse filme, que eu acho que é uma coisa nova, né, por exemplo, que eu digo, tipo, você vê um filme do Fred, que o Fred é realmente muito, muito mal, diferente do outro, né, não que ele seja mal, mas aquele é menos sádico, mais sério em alguns pontos, e eu achei bem legal. Isso aí que a Dani comentou, né, dele ser, de ter essa, nossa, fugiu agora a palavra, que você falou mesmo? Metafora? Não,
metalinguagem.
Metalinguagem, desculpa. Ter essa metalinguagem, acho que foi o que o cara falou, né, Pânico, de ter a metalinguagem aí, e foi bem interessante, né, porque você, é bem legal de ver esse negócio, né, dos atores aparecendo novamente, o que aconteceu com eles e tal, de ser um pouco real, né? Até o próprio Wes Craven, né, aparece colocando cenas do filme, do roteiro, daí os atores repetem o roteiro que eles acabaram de ler. Eu achei bem legal o filme, não acho ruim, não. E os produtores também do filme aparecem em umas pontas e tal, né, do original. Ah, cara, assim, é um filmaço bem legal. E uma coisa que eu achei interessante foi o visual do próprio Fred, né? Que muda daquele lá. Então ele vira tipo um deus, né, do sonho, assim que a gente pode dizer. Um abraço aí, Neil Gaiman, né? E a gente vê o Fred, por exemplo, aquele chapéu estranho dele, né? Que não é meio que muda, né, o que ele usava, aquele sobretudo e tal, né, ele fazendo umas coisas bem diferentes do original. Então, sei lá, eu curti bastante, vale muito a pena aí. Mas, e você, Kaique, o que você achou?
Então, esse, quanto o outro, o sexto, pra mim, é o pior filme da franquia, esse, pra mim, é em disparado melhor. Tipo, é o que eu gosto mais do que o primeiro, mais do que o terceiro, mais do que o segundo. Uhum. Eu adoro ele, porque ele, assim, ele rouba, assim, pela questão de, tipo, o Fred já tá sedimentado, assim, no nosso imaginário, então... É, você já sabe a história, você já sabe o que ele faz, você já tem um medo dele. É, então ele já tem essa, né, essa historinha por trás. Mas é, tipo, aqui tá tudo na máxima potência. Assim. O Fred, ele tá assustador, ele tá mais assustador do que qualquer outra encarnação dele até então. Ele tá violento, ele tá... Os sonhos, os pesadelos, eles têm mais caras, assim, de pesadelos mesmo, assim, tipo, que às vezes você sonha e, sei lá, tinha um sonho que ele matava a menina na praia. E nesse não, tipo, é pesadelo mesmo, você tá, tipo, você tem o pesadelo de que seu marido tá morrendo no trabalho, ou que seu filho foi raptado, os seus maiores pesadelos, ele concretiza isso, e eu acho muito foda. Ao mesmo tempo que a Final Girl, que no caso não é a Nancy, é a própria Heather, que é a atriz, ela tá muito foda. Tipo, ela tem noção do que é a Hora do Pesadelo, ela tem noção do que é o Fred, ela, assim, não é nada estranho pra ela. Lógico, demora pra ela acreditar, mas quando ela acredita, tipo, ela vai full na narrativa. Uhum. E ela é foda, tipo, porque pior do que uma Nancy tipo, sobrevivente, que nele primeiro, é uma Nancy sobrevivente mãe. Então, tipo, ela vai até o fundo do poço, vai até o inferno pra buscar o filho dela, que é, uhum, é o que ela tem que proteger. Então, tipo, tá todo mundo muito bem. E também, assim, se você acompanhou a franquia, que nem a gente que acompanhou a franquia, fez a... essa maratona de uma vez só, assim, e acompanhou, tipo, um filme atrás do outro, aí a gente revê umas carinhas conhecidas, assim, também é muito bom. E até que eu tinha falado pro meu amigo que esse é um filme que mistura muito bem essa questão do easter egg, sabe, né? Ele não é jogado, ele tá lá por um propósito, junto com uma história nova. Então ele consegue contar uma história nova, faz o easter egg e tem essa coisa da metalinguagem. Você tem várias conversas, não só com o filme em si, tipo, o que tá passando no filme com a história, mas também com a vida real. Tipo, a Heather, ela de fato, ela casou com um dos caras da produção que faz efeitos especiais. Hoje ela, com o marido, ela saiu da atuação, não saiu, mas não é a principal fonte de renda dela, e hoje ela é casada com cara de efeitos especiais, eles têm uma companhia que é muito famosa por fazer efeitos especiais. Se eu não me engano, eles até fizeram os efeitos do Segredo da Cabana, se eu não me engano, eu acho, não tenho certeza. E isso foi levado para as telas, então, tipo, é bem legal. E o elenco tá muito foda, sabe? Tá um massa. Eu amo esse filme, eu amo.
Isso aí que você falou é realmente bem preciso mesmo, e vale muito a pena mesmo acrescentar essas partes aí da Nancy virar mãe, né, e procurar, porque literalmente ela vai mesmo pro inferno, né, não sei, lembro se eu falei isso, mas literalmente ela vai pro inferno. Mas e você, Dani, o que, que você achou?
Ah, esse também, eu acho que eu colocaria no meu top 3 ali, acho que o primeiro, o terceiro e esse filme, pra mim, são os melhores. Esse, eu acho que ele, se a escolha fosse minha, eu acho que teria encerrado aí, sabe, a franquia, porque ele é uma grande homenagem, ao mesmo tempo que ele é uma homenagem ao filme, ele é uma homenagem a todo mundo que fez esse filme ser essa franquia que ele é, tipo, todas essas brincadeiras que eles fazem, né, tipo, com o pessoal da produção, com os bastidores... gente, é muito bem feito, né? Que nem o Kaique falou dos easter eggs ali, que não são jogados à toa, tem, tipo, todo um motivo. E quando você assiste, assim, aleatoriamente na TV, às vezes você não presta atenção, mas quando você pega pra fazer uma maratona, assim, igual a gente fez, que você vê um filme seguido do outro, na ordem certa, é uma delícia assistir esse filme, porque ele tem muita coisa, muita referência de todos os filmes da franquia, de todas as coisas que aconteceram, tanto no filme quanto nos bastidores. Então é muito gostoso de você assistir, assim, tipo, ele tem muita informação e realmente, não íamos falar de Pânico, mas não tem como não lembrar de Pânico, porque você vê muitas coisas ali que serviram de, acho que de uma ideia inicial para fazer o Pânico acontecer e também ser uma franquia de sucesso, assim, tem muita coisa parecida. Então, assim, para mim é um filmaço. Tipo, eu acho que ele é um dos melhores da franquia, é muito interessante a história. Eu acho que mesmo que não que ele fosse um filme completamente isolado, assim, não tivesse nada a ver com uma franquia, fosse só um filme de terror, ele ainda assim é muito interessante. Porque a gente até gravou aqui de algum episódio sobre isso, sobre essa questão de bastidores de filme de terror, sobre como às vezes isso pode afetar. A gente já viu vários casos de como às vezes um personagem afeta o emocional do ator, da atriz. Então eu acho que também que é um tema interessante que eles conseguem trazer e renovar a franquia de uma forma que faz muito sentido, né? E é muito doido você pensar que ela estava interpretando uma personagem que sonhava com o Fred e no fim ela começou a sonhar com ele na vida real também, que às vezes é o que acontece, a gente fica assistindo e sonha. Então, tipo, é muito genial. Eu achei esse filme 10/10, incrível.
Entendi. É um filme muito, muito bom. Eu gostei, acho que principalmente porque tem um ótimo, excelente diretor aí, né, envolvido. Essa parte que você falou podia encerrar a franquia nesse filme, eu discordo, porque eu acho que tem alguns outros que podia, por exemplo, Fred vs. Jason, acho que foi um filme assim, divisor de águas, porque acrescentou algumas coisas interessantes. Essa coisa de brincar com franquias diferenciadas e tal, e era algo que, sei lá, os fãs, né, de tantas coisas de terror precisavam na época. É aquele velho meme, né, não é o que você quer, mas é o que você precisa, né, e acho que valeu a pena bastante, sabe. Bom, vamos então comentar aí sobre esse clássico moderno aí, né, essa coisa maravilhosa. A gente já comentou em podcasts passados, mas vamos falar de Fred vs. Jason, que aí sim a gente vê o tempo que passou, que eu acho que essa questão aí que a Dani falou, que realmente os filmes do Fred, né, tipo, encerrou, talvez nessa forma aí que a Dani falou, tipo, ah, vamos dar um ponto final da Hora do Pesadelo? Vamos! Acho que nesse ponto aí realmente encerrou, porque o filme acaba em 94, né? A franquia acaba em 94. Daí vai surgir só em 2003, tá? O crossover, né, com o Jason, que vai ser dirigido pelo Ronny Yu, né, que fez várias e várias produções aí, tanto de filmes de terror, como também filmes de chineses e tal, né? Ele fez bastante coisa, né, que eu acho que a gente já assistiu tanto na Sessão da Tarde como também na SBT, né? Vamos começar aqui, por exemplo, na Sessão da Tarde, ele fez um filme que acho que a maioria já assistiu aí, que é o Mestre das acho que é o Mestre das Virtudes e tal, né? Que não sei se vocês lembram, que é aquele filme com os cangurus lá, né? Que também é um filme bem legal aí. Tem, né, no terror, né? Não, perdão, é Os Guerreiros da Virtude, né? Daí no terror ele já passou pra Noiva do Chuck, esse clássico moderno aí também, né? Que é bem legal. Ele fez um filme de ação bem legalzinho que eu curto, que é Fórmula 51, que é com Samuel Jackson. E daí em 2003 ele dirigiu esse clássico moderno, né? Que é o Fred vs. Jason, né, que foi um filme que saiu entre a Paramount, né, e a New Line, né. Vamos comentar um pouco aí. Dani, lança pra gente aí a sinopse sobre Fred vs. Jason.
Bom, então, nesse filme, o Fred, ele acaba, né, passou muito tempo, as pessoas não estão mais sonhando com ele, isso começa a mexer com o ego dele, fala, não, preciso resolver esse problema, quem que vai fazer sonhar comigo para resolver isso? Aí o que ele faz? Ele basicamente ressuscita o Jason e entra lá na mente dele para manipular ele. E aí ele vai se tornar um assassino no corpo do Jason, mas aí eles entram em conflito também, e aí vira um conflito dos dois, e vira uma loucura. É basicamente isso. Então, é metade do filme. É metade é um filme do Fred, metade é um filme do Jason.
não tem muito o que dizer, mas realmente é isso mesmo, né? Metade do filme é isso. E é um filmaço sem mais nem menos, né? Puta, eu gosto muito desse filme.
Eu amo que pegaram os adolescentes do... Não, nesse filme, é muito claro que os adolescentes são os adolescentes do filme do Jason. Que eles são completamente burros e sem personalidade.
Exatamente.
E aquelas mulheres com silicone estourado. Jason puro ali.
Não, é totalmente, né? Sei lá, acho que o Jason ainda tava fazendo mais sucesso que o Fred, né, nessa época. Mas teve, né? Tipo, a gente tem a Mônica Kina, né? Que tava fazendo um sucesso danado nos anos 2000, né? Com aquelas comédias românticas, né? Fez aquele Homem da Casa, sei lá, fez alguns terrorzinhos, né?
Desculpa te cortar, mas esse filme tem a Kelly Rowland. Nada é mais. Nada é mais anos 2000 que isso.
É. Dilema, né?
Ela tava na época do Dilema.
Na época do Dilema, sim. Uhum. Com aquele cabelo rosa, com mecha rosa.
Mandando mensagem. Foi ela que mandou mensagem no Excel, né?
Excel é sim.
Coitada.
E ela ainda dá um né, ela vai assim, bate de frente ainda com o Fred. Ela é a única que briga com ele. É incrível.
Puta, ela que tem aquela música com
David Guetta?
Não, com David Guetta não, com Nelly.
É ela mesma.
Não. Não é um dilema, é uma outra música. Puta, esqueci. Mas enfim, é uma outra música com Nelly. Esqueci. Mas enfim. Enfim, daí tem também a. Acho que é com a Catarina Isabelle, né? Que tem aquela melhor cena. Que. Puta, a Catarina Isabelle que fez Possuídas, né? Agora que eu tô vendo, que fez a irmã que vira lobisomem, né? Puta atriz, hein? Mas enfim, que tem, né? Que ela tá transando com o cara e tem a melhor cena de empalhamento, né? Na história do cinema, que o Jason faz o cara literalmente virar um sanduíche, né? Na cama lá de armar. Que adoro essa cena.
Excelente.
E é uma cena excelente, né? Mas tem uns atores, realmente, tem uns atores muito tontos, né?
Eu gosto que eles misturam bastante, assim, porque a personalidade de serem meio tontos, assim, é muito os filmes do Jason, mas o estilo de morte é completamente os filmes do Fred, assim, aquelas mortes absurdas.
Uhum.
Eles fizeram um mix bom, assim, dos dois mundos.
Conseguiram. Fala pra vocês, esse filme é muito bom, cara. Esse filme é muito bom. Mas, enfim, Kaique, o que você achou dessa produção?
Então, essa é... Mais uma vez, esse me remete à infância, porque... Gente, esse filme passava, tipo, toda sexta-feira, 11 horas da noite, no extinto HBO... acho que era HBO Max? Não, Plus? Acho que era...
Continua passando, inclusive. Não deixou de passar.
Gente, eles estão... O HBO faz por merecer, né? Todo o dinheiro que investe, elas vão puxar até não poder mais. Porque passava toda sexta-feira. Eu tipo, decorava as falas, eu amava, era meu filme de cabeceira. E é assim, que, tipo, até que eu não falei no último, que o Novo Pesadelo, ele foi o primeiro, eu acho que foi o primeiro filme do Fred que, tipo, todos nós já tínhamos nascido, assim, porque antes o Fred era anos 80, assim, ninguém daqui tinha nascido. E aí, a partir dos anos 90, tipo, agora a gente começa...
Não, eu nasci no ano desse filme, inclusive, Fred vs. Jason.
Ah, eu nasci um ano antes, sim, só...
Ai, que coincidência.
Sim, somos todos geração Z, somos todos novinhos. Ai, vou me formar no que vem. 18 aninhos.
18 aninhos.
Vamos todo mundo contar a verdade, por favor?
Não, a verdade dói, a verdade dói.
Como diz Bolsonaro, vou citar João 23. Dizer a verdade vos libertará.
Não, a verdade dói, a verdade machuca. Mas assim, tipo, todos estamos vivos e tipo, isso ficou muito, tipo, é um filme muito... Define, assim, sabe? Tipo, define muito geração início dos anos 2000. E tipo, eu adoro o como que eles exploram, assim, a história do Fred. A cena inicial que o Fred, tipo, tá falando sobre, resumindo todos os filmes da saga até então. E aí passa aquela câmera pelos olhos do Fred, ele tá com aqueles olhos azuis, assim, tipo, uma coisa mais, uma maquiagem bem mais... maquiavélica do que tipo, a que a gente viu no filme 6. Eu gosto muito, e o jeito como o Jason, ele é invocado e tem essa relação do Jason com a mãe dele, e o, tipo, eu gosto. Só que revendo o filme, eu vi que ele era menos Fred Jason do que eu achava que fosse, porque o filme, ele fica focando muito naqueles adolescentes, e esses adolescentes são chatos para um caralho, é muito chato, assim, tipo, os adolescentes que são bons, que é o personagem da Catherine Isabelle, e até vai, da Kelly Rowland, eu gosto, vai, da Kelly Rowland, eles morrem para dar lugar para uma protagonista chata, burra pra um cacete, que fica dando corda pra um cara chato, burro pra um cacete. Tipo, são um casalzinho chato que eles ficam. É porque eu acho que é uma coisa que tem muito desses filmes de versus, sabe? Tipo, Alien vs Predador ou Godzilla vs King Kong. Sempre eles têm que dar uma história, e aí eles criam uma história com os personagens que ninguém se importa. Chatos pra caramba, que ficam pegando muito tempo de tela. Enquanto a gente quer ver o duelo do personagem título, não, eles ficam dando uma historinha de uma menina que perdeu a mãe e o outro que ficou preso durante anos numa clínica psiquiátrica. Tipo, foda-se, quem se importa? Eu quero ver o Fred enfiando a faca no Jason, Jason descendo o cacete no Fred, e só essas partes que eu gosto muito. E mesmo gostando, tem uma coisa que eu fiquei também reparando, que sempre eles ficam sendo jogados no ar de um lado pro outro. Assim, tipo, do nada, tipo, eles voam, eles ficam voando de um lado pro outro, e isso me irritou um pouco, mas de resto, eu amo esse filme. Eu adoro mesmo, tipo, tem uma questão de nostalgia, e quando eu assisti, era na época também que eu era fanático por quadrinhos, e eu li o... Porque eu tava esperando muito. Eu não conhecia muito de terror, porque eu lembro que foi anunciado que ia ter o Fred versus Jason versus Ash. E eu realmente não sabia quem era Ash. Pra mim era o Ash do Pokémon. Sempre tinha essa piada, todo mundo achando que era, tipo, Fred versus Jason versus Pikachu, sei lá. E aí saiu o quadrinho, porque não deu certo a continuação. E eu amo esse quadrinho até hoje. Eu li na internet, eu amo esse quadrinho até hoje, então, tipo, ele é muito nostálgico, tipo, representa uma parte, assim, da minha juventude que não volta mais, a pena.
Entendi. Essa, veja esses filmes, assim, ele lembra muito, como posso dizer, o... Sei lá, Sessão da Tarde, Cinema em Casa, essas coisas, sabe? Daí realmente é muito nostálgico, né? Você fica bem mal, assim, né? Em algumas partes, né? Mas É gostoso, né? Porque partes passou o tempo e outras partes porque você viveu aquilo, né? Eu acho melhor do que hoje em dia, né? Porque não tem mais, por exemplo, terror na TV aberta, né? Eu que era cria da TV aberta, não tem mais terror, né? Então, antigamente tinha muito, muito filme de terror e tal, né? Então, é um filme muito, muito bom, né? Mas vale a pena, hein? Vale a pena assistir e complementar, né? Que esse filme aí, né, tem aquela grande questão que até hoje, sei lá, a gente vê e fala, né? Quem ganhou a luta? Fred ou Jason, né? Na opinião de vocês, quem ganhou? Fred ou Jason?
O público.
O público, com certeza. Não, mas é uma coisa que é sem sentido, é porque os dois são imortais, então ninguém ganhou, ninguém perdeu, quem perdeu não ganhou, quem ganhou não perdeu, igual aquele discurso. Não faz o menor sentido. Não, gente, é muito engraçado porque na minha memória, eu também tinha uma memória super afetiva com esse filme, faz muito tempo que eu não via ele. E realmente teve algumas coisas que eu vi agora e eu não gostei tanto. Acho que o grande embate ali do Fred versus Jason me decepcionou um pouco. Tipo, acho que eu esperava mais. Na minha cabeça era uma coisa mais uau, sabe? E não é. É que nem o Peck falou, tipo, o filme dá muito palco para os adolescentes chatos. Tipo, os personagens são insuportáveis e eles têm muito tempo de tela. E aí, uma coisa que eu acho super interessante nesse filme é o fato do Fred ter esse poder de entrar no sonho do Jason, e o Jason tem todos esses traumas dele, então tipo, seria algo que daria pra desdobrar muito, e é muito interessante. Uhum. As cenas que o Fred tá indo pra cima ali do trauma do Jason, tipo, é muito boa. É muito boa. Eu gostaria que o filme tivesse focado mais nisso, tipo, mais entre eles dois. E menos na Final Girl, que realmente foi uma escolha péssima. Mas eu acho que é a cara dos anos 2000 ao mesmo tempo, né? É muito nostálgico, é 100% da época. Então tem essa magia. Tipo, ao mesmo tempo que eu acho esse filme horrível, eu acho ele bom porque ele é de uma época boa. Tem que esse mix de sentimento.
É um filmaço, né? Um filmaço muito que bom, assim.
Aquele mas filme com cara de SBT, sabe? Que você via de madrugada, meio escondido.
Uhum. Não, mas é legal. Eu gosto bastante desse filme, assim. Eu acho ele toca no meu coração, assim, porque deixa com um gostinho de quero mais.
Não, aquela pra mim, a cena final do Jason com a cabeça do Fred, ele dando aquela piscadinha, aquilo ali é arte.
Uhum.
Cinema. É maravilhoso.
É muito bom mesmo. E pra mim sempre foi essa intriga aí. Quem ganhou ou não, mas realmente essa resposta é muito boa. O público, porque até hoje é um filmaço que marca bem mesmo.
Mas é igual o final de Telefone, né? Tipo, a Lady Gaga e a Beyoncé prometem voltar, mas nunca vou voltar.
Vou voltar.
Então, é isso, gente. É só isso que a gente vai ter.
Uhum. E acredito que também não vá voltar mais também, né? Enfim.
Com tanto remake, nunca se sabe.
Talvez, né? Talvez com tanto remake, né? Talvez volte, né? Mas também, vamos ver, esperar, né, torcer aí pra tocar o coração de algum produtor aí e...
Desde que não seja na Netflix, tá bom.
Ai, por favor, né, por favor. Bom, vamos então comentar aí o último filme... Bom, vamos comentar então o último filme. A última produção foi infelizmente, A Gente Vai Acabar Mal, que foi o reboot, né? Que saiu em 2010, que foi dirigido pelo Samuel Bayer, né? Acho que provavelmente é um diretor de aluguel, porque é aqueles diretores de clipe, né? Que, tipo, a produtora contrata um diretor, né? Só para colocar o nome, mas é a própria produção do filme que dirige, né? Porque realmente era um diretor de clipe e tal, né? Eu não achei, tipo, um filme e tal que ele fez. Mas, bom, vamos então comentar aqui. Bom, esse filme aqui, né, A Hora do Pesadelo, o novo, né, ele tem uma nova roupagem, tem um novo estilo e tal, mas não é aquela, sei lá, aquela Coca-Cola toda, né. Aqui a gente vê algumas pessoas, né, por exemplo, o Jack Early Haley, né, que fez o Rorschach no Watchmen, né, o filme, ele volta com o próprio Fred. A gente tem a Rooney Mara, né, que é puta atriz, né, até hoje em dia, aí, uma puta de uma atriz, mulher do Johnny Depp agora, né, pra complementar.
Não, é do Javier Phoenix.
Ah, é? Ah, Javier não, peraí.
O Joaquin Phoenix.
Ah, eu falei de quem? Desculpa.
Johnny Depp.
Ah, Deus o livre, bater.
Deus o livre, Léo.
Bater na porta.
Faz sinal da cruz, coitada.
Eita, é. Mas enfim, né, mulher do Joaquin Phoenix, perdão. E também a gente tem aquele, puta, sempre esqueço, né, aquele menino, é Kyle alguma coisa, né, que fez o... fez o Sorria, né, que...
Kyle
é
um Garner.
Isso.
Nenezão. Oh, meu Deus, gostoso.
E ele fez aquele Sorria, né, que é um filmaço também, eu curti, me surpreendeu esse filme aí, não sei se vocês assistiram, é um filme bom até, me surpreendeu. E ele tá naquele filme que a Dani ama, né, que é o Garoto Infernal, esse menino aí.
Sabe qual filme mais ele tá?
É.
Pânico 5.
Aí, ó, verdade, Pânico 5.
Currículo de respeito.
Enfim, é um filme, assim, bem forçado, né? Mas, enfim. Mas, Dani, lance pra gente aí a sinopse do filme.
Bom, ele é um remake, né? A mesma coisa do primeiro. Então, a gente tem Nancy e sua turma sonhando com o Fred, e agora a única saída é ficar acordado, e aí um deles morre, eles falam, meu Deus, é tudo real. E aí começa tudo de novo.
Uhum.
E é isso.
Eu gostei da ênfase, tudo de novo.
A única coisa desse filme, assim, que eu acho que... Eu não sei se é bom ou se é ruim, mas nesse filme você tem tipo um flashback, assim, pra contar a história do Fred. Bem mastigadinho, assim, bem didático. Fred era um menino que trabalhava... Era um menino não, né? Era um homem que trabalhava na escola e tal, e se aquilo. Começa, assim, uma viagem ao passado, contando a história e trajetória do vilão. O que pode ser legal, pode, mas eu acho que tira um pouco da magia, porque pra mim, o grande trunfo, assim, do primeiro filme, o primeiro de verdade, né, lá dos anos 80, é você ver aquelas coisas acontecendo, aquele pesadelo, e você não ter muita explicação. Tipo, você tem aquela explicação, né, da mãe e tal, que conta o que aconteceu, mas é um jeito, é uma conversa, assim, não é aquela coisa mastigada, aquela coisa detalhada. Ao longo dos filmes que você vai vendo a dimensão daquela história, entendendo melhor o que aconteceu, conhecendo o nível de poder que o Fred tem de acordo com as vítimas, enfim, é uma construção, né? Independente dos filmes serem bons ou ruins, acho que, sei lá, os três primeiros filmes, eles têm uma construção até chegar no ápice. Acho que do primeiro ao terceiro. E esse filme, não, tipo, parece que ele quer tanto explicar tudo que perde um pouco a graça.
Esse ponto aí, você tem total razão. Não sei se ele foi pensado para ter. Eu acho que realmente não foi pensado para ter uma continuação. Ele foi não, pensado.
Eu acho que seria só. Só finalizando aqui o meu pensamento. Uma coisa que eu faria se eu fosse, né, sei lá, diretora de cinema, por isso que eu não sou. Mas eu acho que seria legal se tivessem feito, sei lá, Fred, a origem. Aí sim, contar, fazer um filme contando só a história dele.
Uhum.
Aí, talvez, tipo, vendo as coisas do ponto de vista dele, sabe? Só a vida dele ali. Que aí, tipo, acho que seria interessante, até um certo ponto. Tipo, você ver o Fred nascendo, e a infância, e como ele se tornou, o que ele se tornou. Aí seria legal. Mas esse filme, não dá. Eu até esqueci que eu vi ele. Lembrei agora, porque tem que gravar, mas... apaguei ele da minha memória.
Entendi. Ele é um filme que realmente, como você falou, né? Pô, ele explicou, acho que tudo, né? Acho que ele não foi pensado realmente para ter uma continuação. Acho que foi um filme de estúdio, tipo, vamos arrecadar o que dá para arrecadar agora, vamos fechar essa tumba aí e já era, né? Eu acho que era isso, né? Mas, pô, eu penso assim que, tipo, essa ideia sua, se fosse um filme cuidado, respeitado e tal, né, de ter um diretor bom, né, não um diretor de aluguel, talvez, né, fosse ir pra frente e não contar, né, tipo, não entregar todo o ouro, né, no primeiro momento, né, porque aqui, sei lá, a gente tem essa trama no começo, né, como você falou, né, Dani, tipo, vamos mostrar o Fred, o que aconteceu com ele e tal, por isso que ele é assim, depois a gente tem aquela reviravolta mostrando os pais como os bandidos e o Fred como vítima, e depois a gente tem um plot, né, mostrando a realidade do que aconteceu na verdade, né, então você já tem tudo mastigado e você já fica assim, né, daí tipo, o que você vai contar nos outros filmes, né, então você não tem aquela surpresa, aquelas coisas e tal, né. Então, achei muito jogado e não tem aquela criatividade, por exemplo, dos filmes de 84, por exemplo, né? Porque até hoje você assiste, por mais, assim, em devidas proporções, né? Sejam tosco algumas cenas, né? Tipo, do Fred até esticando os braços e tal, igual que ele faz nas primeiras cenas. E você, tipo, vê que é, sei lá, umas coisas bem mal feitas, assim, né, não, tipo, mal feitas de propósito, né, mas o que dá pra fazer na época, mas você vê que é bem feito, tipo, do esmero da produção, de ser uma coisa de vamos tentar fazer e tal, né, vamos ser criativo, mas aqui, pô, vamos entregar tudo pro CGI, vamos, sabe, computação, né, pô, não tem carisma nenhum. Então acho que é isso, sabe, é realmente jogado fora, e você não tem nada, não tem nada. Mas enfim, e o que você acha, Kaique?
Esse filme eu acho, assim, totalmente desnecessário. Primeiro que ele é daquele combo da Platinum Dunes, que eles estavam, tipo, no começo dos anos 2000, eles estavam pegando várias franquias famosas e fazendo uns remakes totalmente genéricos, que foi a mesma coisa com Sexta-feira 13, que eles não, tipo, não têm identidade nenhuma. Tipo, Sexta-feira 13 foi o contrário desse. Eles quiseram... Como eles sabiam que quem rendia mais era o Jason, então eles pegaram, tipo, os três primeiros filmes e condensaram só naquele filme, só pra chegar no Jason já zumbi fortão com a máscara de rock pra começar a matar as pessoas. E nesse eles, tipo, eles fizeram, não, vamos fazer pedaço por pedaço do primeiro filme da Hora do Pesadelo, só que pior. Vamos, tipo, descaracterizar qualquer coisa, vamos meter muito CGI, inclusive na cara do ator. Tipo, uma das piores coisas desse filme é o CGI na cara do Fred, que tá, tipo, pavoroso. O Robert Englund, ele tem uma... Ele é um Fred muito bom, porque ele traz, tipo, ele consegue levar ele dá uma caracterização pro Fred, porque, tipo, ele pode se expressar, tipo, a maquiagem não atrapalha, eu acho que até salienta o que ele tem que fazer. E aqui, com todo o CGI, você se perde, assim, tipo, o Fred é um monstro genérico, tipo, de qualquer filme da Blumhouse, assim, tipo, aqueles DVD combo que eles lançam, tipo, 5 filmes de uma vez, é esse Fred aqui, tipo, é qualquer porcaria dessas, e os adolescentes são muito chatos, não tem profundidade nenhuma, a Nancy, que é uma da, pra mim, é uma das Final Girls mais fodas do terror, aqui ela é bosta nenhuma, assim, tipo, ela não sabe o que fazer, ela só chora, ela só... A Rooney Mara, ela, eu não sei se foi porque ela é o primeiro papel dela, ou se ela realmente não tava gostando, tipo, ela fala, sabe com aquele canto de boca? Ok, a mão, né? Tipo, ela não tem expressão, você não tem... Ela tá deprimente, tipo, ela triste, ela feliz, ela... com tesão, sei lá, tipo, é a mesma expressão, e tá muito foda, é foda de ruim, e outra coisa é que os personagens, que no Fred vs. Jason era muito legal, e até no, na parte 6, que eu não gosto, eu acho pior, mas os adolescentes, pareciam adolescentes, aqui, tipo, mano, o filme já começa, um dos adolescentes que deveria estar no ensino médio é o Killian Lutz, o vampiro lá, bombadão do Crepúsculo. Tipo, mano, onde que aquele cara tava no ensino médio? Que ensino médio é esse? Que crianças são essas? É, o único que...
Tá... Como é que é? Eja?
Eja.
Tá no Gente, o único que tem cara de adolescente mesmo é o Kyle Gallner, mas assim, nem ele me faz querer ver esse filme. Eu assisti esse filme, tipo, eu já sabia que ele era ruim, mas quando eu reassisti pro episódio, eu só não vi a hora de acabar, porque ele não tava me entretendo, ele só tava ficando, sabe, tipo, ele tem um valor de produção e tal, mas ele tava ficando... enfadonho, é um negócio muito, tipo, sabe, eu não sei por que eu tava assistindo aquilo, quer dizer, eu sei, porque é pra gravar episódio, mas assim, aquilo não me dava prazer, ou nem mesmo ódio a ponto de ficar criticando, tipo, é um filme que passa muito batido.
Entendi. Isso aí eu tenho que concordar bastante com você, e com razão, passa batido, é chato. Você precisa ter muita, muita boa vontade para tentar assistir esse filme, tentar terminar, porque ele é chato demais. Os adolescentes também têm, tipo, tem aquele ar de perfeito, né? E é coisa que, principalmente os antigos, né? Isso aí, vamos aí, né, colocar também porque vale a pena, né? Todos os filmes, né, que tinha adolescentes e tal, todos eles eram quebrados, né, de alguma forma. Ou, tipo, tinha problema com os pais, ou tinha problemas, né, de doenças mentais e tal, né, ou era, sei lá, abusados, ou era abandonados, né, mas todos tinham problemas, né, e eles não eram bonitinhos, você via, tipo, uns eram judiados, outros, né, tinham, sei lá, alguma imperfeição, né, mas aqui, aquele problema, né, de entrar nessa nova era, né, dos anos 2010, que a gente pode dizer assim, e, tipo, ser tudo perfeito, dente alinhado, sei lá, vamos ter músculo, pô, você vê que é chato, cara, né, tipo, fica perfeito demais no contra a realidade.
Por que você tá sofrendo? Seu abdômen é tão definido.
Ai, sabe, minha mãe compreensível não me entende, sabe?
Ai, minha mãe é muito legal.
E fica nesse bagulho, sabe? Pô, chato demais, sabe? Chato.
Mas gente, pessoas bonitas também sofrem.
Pretty hurts.
É igual contar aqui rapidinho. Uma vez, acho que no começo, no final do mês passado, né? Eu tava passando, pego o ônibus, né, junto com outro professor, que ele é bem bonitão, né, assim, né? Eu falo porque conheço, ele é bem bonitão. Daí, tipo, faz academia e tal, né? Bombadinho e tal. Daí a gente tava passando, conversando. E daí tinha umas meninas do segundo colegial, né, sentadas lá na esperando pra dar horário pra entrar na escola. Daí a gente passou, né, delas assim, ah, bom dia e tal, né, daí a gente, bom dia, né, daí beleza, seguimos o caminho, né. Daí, tipo, na outro dia, né, eu cheguei, eu tava sozinho, né, acho que ele pegou o outro ônibus, eu tava sozinho, daí eu passei assim, né, daí tava as mesmas meninas sentadas, eu passei assim, falei, bom dia, né, ninguém me respondeu, cara. Daí realmente eu vejo, né, que... Só feio, né, pobre. Não, só é feio e pobre que sofre mesmo.
Ai, que tristeza.
Difícil.
Ai, por falar, eu não ia contar, mas é. Ah, é um fun fact. Um fun fact sobre mim. Quem é meu fã vai adorar. É, eu teve uma vez que o. Na hora do Pesadelo 7, quem faz, que eu nem falei, que a criança, tem a criança da Heather, que na verdade não é filho dela, que é o Mico Hughes, que é o Sim. que ele é mais conhecido por ter feito o Gage no Cemitério Maldito. É, e aí, tipo, hoje, ele tá muito gato, ele tá muito gostoso, tipo, muito mesmo. E aí eu lembro que antes da pandemia, eu tava, tipo, foi acho que 2019, 2018, tinha uma noite que eu assisti algum filme com ele, aí eu enchi a cara, porque eu tava, tipo, sozinho, eu tava, né, num momento de auto-apreciação, e aí eu tava bebendo um vinho, eu tornei, tipo, eu tomei toda a caneca, eu, tipo, não, gente, tô falando auto-apreciação no sentido, tipo, de, tipo, mas quem quer fazer um negócio assim, tipo...
Não, sério,
eu tava cuidando, porque eu tava ouvindo música, eu tava, tipo, e aí bebendo vinho e tal, e uhum. Uma garrafa. Aí você acredita que eu fui no Instagram dele, porque ele é casado, aí eu fui no Instagram dele e falei assim pra ele, ô, larga sua mulher e vem ficar comigo. Eu escrevi isso no Instagram dele. Graças a Deus, que eu acho que ele não lê português e nem pôs no Google Tradutor, ele nunca me bloqueou, mas... É, bom, era esse o fun fact que eu queria colocar, assim, só, tipo... É,
fica aí o recado, se ele estiver ouvindo aqui o podcast, né?
É fica, lá com sua esposa e fica comigo, do nada.
Ou faz igual, não sei se vocês viram, aquele cara que... Ficava mandando, tipo, o link do site pornô que ele queria entrar e ficava mandando pro Instagram do Neymar.
É, então, um dia ele pode ver, né? É, manifestar, então. Jogar pro universo.
Ah, eu tô jogando, eu sempre joguei pro universo. É ele, é o menino do Flash,
Ai, menino do Flash é problemático. Mas o que vier acabou.
Não, não é o Ezra Miller.
É, o Ezra Miller.
Deus me livre.
É o que eu gosto desse tipo, assim, problemático, defeituoso. Porque...
Ah, você é igual o Rafael, também, um amigo meu também, que é do Vale. Ele sabe, fala, eu quero um capaz,
eu cigarro na minha cara. Eu posso consertar esse homem.
É.
Ele faz. Ai, não é nem pra consertar, é pra juntar dois defeituosos de uma vez só e dar um problema bem legal, bem gostoso. Assim.
Bem que a gente não faz teste psicológico pra entrar aqui pro Locadora do Trash.
É. Pois é. Ai, gente.
Bom, mas enfim, depois dessas confirmações aqui, vamos então. Vamos falar um pouco do final de tudo que a gente. Assistiu, falar um complemento geral, falar da franquia e tal, né, antes da gente encerrar, rapidinho aí, para não se estender muito, vamos começar com você, Dani, o que você achou de todos os filmes da Hora do Pesadelo em geral? Você gostou, você achou mais ou menos, o que você achou no geral?
Gente, eu amei a experiência de ver tudo em ordem, porque eu sempre vi de forma aleatória. Então, para mim, foi uma franquia que eu sempre gostei, assim, sempre fui fã, mas agora eu acho que eu fiquei mais fã ainda, tipo, vendo as coisas em ordem, mesmo com os filmes ruins no meio. Mas a ideia em si do Fred é um terror, assim, para mim é extremamente criativo. É uma história muito única e que é muito atemporal e que faz muito sentido e que é um medo que, assim, como é que se diz? É um medo medo que atinge qualquer pessoa, sabe? Tipo, não é um medo específico, não é uma coisa que, ai, só se você morar nos Estados Unidos. Não, tipo, todo mundo sonha, todo mundo tem pesadelo.
Sim.
É, todo mundo tem esses medos que você não consegue controlar, é muito difícil controlar a nossa mente. Então, eu gosto muito do tema que o filme traz, assim. E o jeito que ele traz, tipo, é uma forma muito boa. É, algumas coisas, alguns filmes não precisariam existir, né, no meio dessa franquia, mas eu acho que olhando como um todo, ainda assim é uma grande obra-prima do terror, e acho que uma das histórias e um dos vilões mais criativos do cinema.
Entendi. É, falou tudo. E você, Kaique, o que você acha do geral, assim, da Hora do Pesadelo, das franquias?
Então, foi uma viagem de altos e baixos, assim, porque, tipo, começou muito bem, assim, o primeiro, o segundo, o terceiro, pra mim, foram muito bons, e acho que rever só cresceu, só acrescentou. Mas aí veio 4, 5 e 6, e você vê que, tipo, a proposta inicial dele ser essa figura amedrontadora, tipo, aterrorizante, foi caindo e foi dando espaço para uma coisa mais engraçadinha, jocosa, sei que você às vezes não tinha medo. E aí, tipo, eu acho que o próprio estúdio viu que eles perderam um pouco o Fred, então, tipo, eles encerraram para depois voltar o Wes Craven para revitalizar o Fred. Depois teve o Fred vs Jason, que é claramente, tipo, aquilo é claramente eles largaram de mão o sexto filme, tanto que Springwood não era aquele manicômio do sexto filme, era uma cidade totalmente diferente. O Fred, esqueceram da filha, tipo, o Fred voltou a ser, tipo, aquela ameaça. E depois na Platinum Dunes cagou tudo. Então, tipo, é altos e baixos. Então, eu gostei, eu gosto muito, eu acho que marca o Fred são esses os três primeiros, principalmente, porque estabelece como ele ataca e por que ele é tão amedrontador. E tem o final, tipo, o começo e o final do arco da Nancy, então, tipo, foi bem legal. E, assim, tipo, e vendo tudo, eu vejo que o Fred, ele é diferente de outros serial killers como o Michael Myers, o Jason e o Chuck, ele tem história ainda. Tipo, os outros, eles estão tão, tipo, eu acho que os filmes, eles se forçam a ter uma coisa nova. O Fred não, o Fred, tipo, como é a questão do sonho, dá pra muito, tipo, dá pra cada, ele é o tipo de vilão que cada filme pode ter um protagonista diferente, e ele pode trabalhar em cima dos traumas e dos pesadelos de cada um, sabe? Tipo, então, você tem da Nancy, que era uma coisa, você tem do Jesse, que era outra, depois você tem da menina, que eu esqueci o nome, que é outra coisa. Então, tipo, dá pra você criar uma franquia com vários filmes, com pesadelos diferentes, e ser criativo em cada um. Então, eu acho que ele foi pouco explorado, assim, nesse quesito. Por isso que eu acho que faz falta. Eu acho que de todos esses revivals de slashers dos anos 80, eu acho que o Fred é o que mais faz falta pra mim.
Entendi. Bom, gostei da opinião de vocês. Eu acho que eu falar já vai cair no que vocês já falaram. Mas eu acho que é isso mesmo, tá? Bom, foi bom rever esses filmes. Foi bom falar com vocês, como sempre. Porque a gente troca umas ideias boas, né? E falar um pouco dessa franquia aí, que aquece o coração da gente, também é bem legal. Mas, enfim, quero agradecer aqui a presença da Dani. Obrigado, viu, Dani?
Gratiluz. Agora eu vou poder voltar a dormir.
Ainda bem, sem remédio para poder sonhar.
Sim, tudo ao normal agora.
E também agradecer a presença do Kaique. Obrigado, viu, Kaique?
Eu que agradeço. E se o pessoal achou que foi longo demais esse episódio, espera que a próxima maratona é de Puppet Master. Aí sim, vocês vão ver.
Aí sim, é assistir com o Rivotril também do lado. Mas beleza, obrigado aí a todo mundo aí que ouviu. Obrigado aí, pessoal, também por participar, como sempre. E é isso, pessoal. Obrigado a todos aí. Não esqueçam de compartilhar a gente aí nos streamings de vocês. É, darem aí uma avaliação boa pra gente também. E obrigado aí a todos. É, beleza, então.